Olise carrega a bola, a marcação do Alonso, a marcação do Galarza, lançou para Dembélé, erra Dembélé, tá no pé do Júnior Alonso, mas volta para o Upamecano, domina para a seleção francesa, abre para o Mbappé, vai daí, craque, mas hoje, ô Cláudio, esse pessoal da França tá rifando a bola.
É, tá com desespero, né? Não é uma jogada que a gente vê o Mbappé fazer, né, Canhão? Chutou de longe, mal, pela linha de fundo, 0-0, nada de gols na Filadélfia, informando o Banco Mercantil.
Em apenas 30 dias, a prefeitura entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Em BH, o trabalho da prefeitura não para. Vamos chegar a 19. A bola está com o Condé. Ele mete pelo meio para o Condé, devolve para o Condé. Ele vai abrir para o Salibala pelo lado canhoto. Já virou para o Duê. Duê domina, carrega a bola, vem pelo meio campo. Aí tocando a bola para o Rabiot. Rabiot dominou, já deixou aqui pro Conê, Conê dominou, devolveu pro Lise, o meia dúzia da França trabalha com o Salibá, ele pode soltar agora pro Doê, lá pelo lado canhoto, ele carrega a bola, Rabiot tá aqui dentro da área, trabalhou o Doê, carrega, devolveu pro Dinhê, Dinhê tem liberdade, vai tocando agora a sombra, já bate no gramado aqui do estádio da Filadélfia, a casa do Filadélfia Eagles, a bola pro Dembélé, tenta passar pelo Júnior Alonso, não passa, corta Dembélé, abre a bola pelo meio para Mbappé, voltou para o Salibá, o zagueirão tá adiantado, ele vai virar para o Doê, é lá na canhota, Doê carregou, penetrou pela área, cortou, limpou, girou, derrubado, caiu de Maduro, o Cláudio.
É, forçou, né? Forçou o lance, nada, viu, Canhão?
E agora o Almirão escapou lá pela direita, chegou primeiro, Salibá para ficar com a bola.
Morreu, acabou pro Almirão. Sozinho, dando esse monte de pique aqui. Não aguenta. Tá muito quente, cara. Muito quente. Olha, agora caído o atacante francês de um lado, caído o atacante paraguaio do outro. Doê pede o pênalti. O telão mostra o lance. É, lance pro VAR. E o Almirão vai tentando recuperar o fôlego. Jogo parado, 0-0. O VAR tá checando, hein? O VAR tá checando.
Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Pra mim é o toque. O zagueiro do Paraguai erra a bola, toca o Doê. Vamos ver a interpretação do árbitro. O Doê não leva o pé pro choque. A minha interpretação é de penal. Se eu sou o VAR, eu chamo o árbitro Uzbek para o monitor.
Chamou. Ele parece que já começa a atravessar o campo. Ah, o VAR chamou, Antônio Carlos.
E você, Cláudio, resende a sua visão, Cláudio.
É, teve o toque, o Diego Gomes chegava na jogada. E aí agora vai ser a avaliação do árbitro no monitor do VAR, pode ser pênalti para a França.
Ah, o telão mostra, viu? Pênalti, um pisão no pé, o Edu Panzer, tem erro não.
Perna esquerda do Gomes na perna esquerda do Doê, a bola passa e ele acerta o francês, que na velocidade acaba caindo e é o toque dentro da área. A área protege o atacante, você não pode tocar o atacante e não bater na bola. Para mim, pênalti para a França.
Prefeitura de Belo Horizonte vai informar daqui a pouquinho. O árbitro tem o áudio dele aí.
After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is
penalty. Ele falou no microfone, Itatiaia. Penalty, Cláudio Rezende.
Penalty. Ele explicou aí em inglês que o camisa 8 fez a falta dentro da área. Penalty. Pênalti para a França, que pode abrir o placar, tem a chance de ouro agora.
Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo, 22, etapa final, placar da KTO pode mudar, por enquanto 0 Paraguai, 0 para a França.
Nosso time é
com a equipe internacional, é o Dembélé, colocou a bola debaixo do braço, aí é para Mbappé, ô Cláudio.
É, normalmente, o Mbappé que bate, o jogador fica ali só para mancar o território, o Mbappé que vai bater, viu, Canhão? Marca território, viu, Thiago Reis? Ele marca e fala, ele Mbappé, agora você vem, você que é o bom, né? Aliás, eu sou bom, mas você é top também.
E ele tirou a pressão toda de cima do Mbappé, que sai da roda, né? Sai do bolo lá. Mbappé vai lá para outro lado. Os jogadores paraguaios já perceberam e começam para cima dele. Dembélé passa a bola para o Mbappé, para ser artilheiro também da Copa do Mundo. Na disputa, gol a gol com o Lionel Messi. Mbappé é o 10 da Argentina contra o 10 da França. Na disputa pela artilharia, o Mbappé bate o pênalti aqui na Filadélfia, Antônio Carlos.
Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 a mais. Toma posição Mbappé para bater o pênalti que aconteceu a 22 da etapa final. Pode explodir a torcida francesa, grande presença aqui na Filadélfia neste sábado de história para os Estados Unidos da sua independência. A conversa por ali, hein, Cláudio?
Vamos ver, né? Mbappé. Paraguai, né? Paraguai, eles estão falando que tá fora da área. Tá catimbando o Paraguai.
Que a bola tá mal colocada por ali, o Mbappé ajeitou. Grupo Merculano, mineração para o novo tempo. Mbappé pode explodir a Filadélfia. Pode explodir o Lincoln Financial. Olha o Mbappé, é uma paradinha! Chama o canhão!
Chama o 10, chama o craque, é pênalti, o capitão chama a responsa, desloca o goleiro Orlando Gil, que foi pro seu canto direito. O Mbappé esperou até o último momento, deslocou, colocou no canto esquerdo, baixo, sem chances. Olha a França aí, hein? Mbappé de pênalti, França 1, Paraguai.
O Diego Gomes, o 8, vai embora, vem o 11 aí, Cláudio.
Maurício, jogador revelado pelo Cruzeiro, hoje no Palmeiras. Maurício, naturalizado paraguaio recentemente. E vem o 21 também. Pode anotar aí. Ávalos. Ávalos tem a número 21. É mais um jogador de ataque do Paraguai, que agora tem as últimas vestidas do técnico.
Sai o Almirón.
Almirón vai embora.
Almirón vai embora, vem aí Ávalos com a camisa 21, hora de opinião, Edu Panzi, no microfone Itatiaia, maior do Brasil na maior Copa do Mundo.
É, o Cláudio falou, tá difícil, chama o 10, mas na verdade o Deschamps chamou com o 20, e em 5 minutos o Doué, ele fez o que Mbappé, Dembélé, Barcola, o Lis não conseguiram em 61, ele foi pro 1 contra 1, partiu pra cima dos caras, foi pro drible. Primeiro ele sofreu uma falta que o árbitro fingiu que não viu. E depois ele sofreu o pênalti, que o árbitro de novo fingiu que não viu. Mas aí o VAR, o chileno Juan Lara, chamou o Uzbek e ele voltou atrás. Doué, vai pra conta dele. O gol do desafogo francês, que agora obriga o Paraguai a se abrir, a sair pro jogo. E a França vai ter espaço. E com espaço, Doué, Mbappé, Dembélé, Olise, essa turma deita e rola, canhão.
Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. Pegaram o Rabiot ali, dá uma porrada nele.
Pode preparar, viu, Rezendão? O Alonso já jurou aqui. O Mbappé, olha lá, agora o Mbappé. Ih, rapaz, o Mbappé deu um tranco lá, ó. Eu tô dizendo, isso não vai acabar bem, não. Os franceses estão achando que os paraguaios são a Suécia, olha lá. Fechou o tempo. O Mbappé já tinha dado uma peitada no Alonso. Agora ele deu sem bola na pausa para hidratação. Fechou o tempo aqui, Antônio Carlos.
Unimed BH, 55 anos, o nosso tempo é feito de cuidado. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, jogo parado. Vamos trazer o Edu Panzi falando qual vai ser o comportamento paraguaio daqui para frente, extenuado. A França parece que foi mais consciente, segurou um pouquinho mais, hein, hein, Edu Panzi?
Ah, mas é por conta da qualidade, né? Jogadores paraguaios foram cansando. Ah, das 4 alterações, 3, os caras lá da frente que tentaram puxar contra-ataque, todos eles completamente exaustos. O Alderete saiu por conta de uma lesão. Mas lá na frente a turma estava esgotada. E aí o Alfaro teve que promover as alterações, as mudanças. Já foram feitas as 3 paradas. Ele não pode parar mais para mexer. Enquanto isso, Deschamps fez uma, tirou o Barcolá para colocar o Duê, que mudou o jogo. Em 2 tentativas. Uma numa falta que o árbitro não viu, que foi. E na outra no lance do pênalti. Que o VAR chamou, o Mbappé bateu e a França fez 1-0. Agora, essa parada para hidratação deveria ser feita com água e açúcar para acalmar os ânimos dos dois lados. Não precisa de bate-boca, de discussão. Agora, Canhão, a tendência é que fique um jogo mais gostoso de assistir, com lances mais plásticos, porque a França provavelmente vai ter mais espaço. A gente está caminhando para a segunda metade, para os últimos 20 minutos de jogo. E aí o Paraguai, atrás do placar, ele vai ter que ir para cima, vai ter que sair pro jogo. De que adianta o Paraguai morrer na Copa vendendo saúde? Ah, fui eliminado, perdi só por 1-0. Pô, que se dane 1-0. Agora é hora do Paraguai tentar empatar, sair pro jogo. Vai ter que correr risco. E correr risco contra a França, você bota risco nisso. Mas vai ser muito risco que o Paraguai vai correr no jogo. E o Paraguai indo para cima, a França não corre tanto risco. Pelo contrário, vai ter espaço e a tendência é que tenhamos mais gols pro lado francês.
Hélio Lima transmitiu o amistoso do Cruzeiro 2-0 para o Cabuloso, com imagens nos canais do YouTube da Itatiaia. Amanhã, Domingão Esportivo, Super Esportivo, a partir de 6 da manhã, Natália Fiuza, a nossa Mati Fiuza, vai apresentar o tiro de meta. Depois ela vem às 11:30 no programa do Acirantão, e a partir de 1 da tarde, Emerson Romano e o Domingão Esportivo, amanhã curtinho, só 1 hora, às 2, o pré-jogo de Brasil e Noruega, 5 da tarde, a bola rola no MetLife Stadium. Promessa também de muito calor amanhã, viu, Thiago?
É, vamos hidratar. Ô, Canhão, no meio do tumulto aqui, sabe quem tava no bolo? O Gatito, ex-goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes, hoje é goleiro do Cerro Porteño, foi titular da seleção paraguaia há muito tempo, hoje na reserva. Ele chamou o Mbappé pra porrada, viu, Canhão?
Ainda bem que o Hugo Sérgio carrega um tambor de 200 litros nas costas, cheio d'água, não vai faltar água pro é nosso. Prefeitura de Betim, futuro para todos. A bola tá ficando com o Conde, ele põe na sua defesa para o Upamecano, vai fazer a virada pro Duê, o cara que mudou a cara do jogo. Entrou o Cáceres, cortou de cabeça, meteu a bola pelo meio. O Rabiot disputou por ali, voltou para o Upamecano, vai abrir lá pelo lado canhoto, de novo é para Duê. Olha Mbappé ao lado dele, Mbappé na tabelinha, perdeu, chegou empurrando, atropelando. O Mbappé também, viu, Cláudio? Hoje ele tá com uma caixinha de ferramentas assim, é bacana, viu? Supera aquela de ferramentas do nosso Alan Carvalho.
E aí depois caiu, falou que foi atingido. O Mbappé tá pilhado hoje. A turma do Paraguai chega forte em cima dele, é o craque do time, mas ele também vai distribuindo suas pancadas também. 1-0 foi o gol dele, hein? Mbappé. Que eu não tenho dúvidas, viu, Canhão? Vai ser o maior artilheiro da história das Copas. Lá no futebol.
Desculpa, Cláudio.
Bacalhau!
Eu não podia passar ileso, né, Thiago?
Daqui a pouquinho você
pensa. O calor tá derretendo meu cérebro.
Daqui a pouquinho você pensa aí. 68.324. 68.324 é o público aqui na Filadélfia. Agora você pode pensar aí, Canhão.
Então vou pensar com a Gerdau. Pensou aço, pensou Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. E atenção, torcedor. agora a Prefeitura de Belo Horizonte traz o tempo do jogo no segundo período, 32:30 passados, etapa final. Placar da KTO foi alterado, Mbappé de pênalti a 24, 1 para a França, 0 para o Paraguai. Do Brasil, a maior rádio, a maior cobertura, a maior equipe na Copa do Mundo. Você ligado no futebol, bola vem ali pelo meio, tá tentando. Kone já perdeu, bola voltou, ficou na direita, tentou por aqui, o Koundé pelo meio, perdeu a posse de bola, voltou para a seleção do Paraguai. Olha o Júlio Alonso dominando, ele vai soltar pro Canali, diga Edu Panzi.
Seleção do Paraguai que já desmanchou aquela linha defensiva com 5, né? Agora apenas 4 defensores, o Velasquez foi adiantado para uma segunda linha de meio de campo. Vai se abrir o Paraguai e precisa se abrir.
Vai sair tocando a bola com Cáceres, é pelo meio campo, ele devolve para Galarza aqui pelo lado, canhoto, Cubas até pelo meio, bola para ele, é o moço da camisa 14, ele trabalha pelo meio, já soltou a bola, Maurício domina, trabalhou, virou a bola para a direita, por ali para descer, equipe paraguaia de volta da canhota, Júnior Alonso, por elevação, meteu na frente, bola puxada à frente, aí chega primeiro para cortar o Koundé, deixa aqui na direita para o Pavecano, árbitro já tinha parado aí, Thiago Reis.
Mas o Bandeira e o quarto árbitro corrigiram ele aqui. Ele estava marcando lateral para a França. Mas ela bateu no Pamecano antes de sair. Lateral para o Paraguai. Vem lá o Alonso. Ex-galo. Vai jogar aqui nos Estados Unidos agora o Alonso. Ele bate o lateral, canhão.
Júnior Alonso que deixou o galo. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui em destaque. A nona cidade em qualidade de vida no Brasil. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Lateral já foi batido. Bola virada para dentro da área. Do outro lado do eixo. Chegou Rabiot. A falta. A falta no camisa 4. Francês o Pamecano. Em Thiago Reis.
É, mas para derrubar o Pamecano, meu amigo, ou é na falta ou é no jiu-jitsu. Você luta algum dos dois, canhão? Porque o homem é gigantesco, muito forte.
O apanho das duas situações.
É. O camisa de número 21, Ábalos, derrubou o Pamecano. A França vence 1-0. Agora é a vez dos franceses não terem pressa. Informando Nimed BH.
Ô, Thiago, eu falei agora há pouco que o Velasquez foi para a linha de meio de campo, passa borracha. Velasquez fica como lateral direito. O Cáceres vira um meia-direita ali à frente do Velasquez. Então, duas linhas de 4, mais 2 atacantes, um deles, o Maurício, ex-Cruzeiro.
No app da KTO, você joga com mais confiança, acesse a loja de aplicativos ou do seu celular, baixe o app KTO, para menor de 18 anos é proibido, hein? Jogue com responsabilidade, SPA/MF2093/2024, passamos de 35,5, tenta jogar outra vez a seleção francesa, Alonso entra cortando, mete a bola pelo meio campo, entra Cáceres, exatamente como Edu falou, olha ele ali com a bola, tenta passar pau nele, foi quem ali, foi o Kone, chegou metendo porrete, hein, Thiago?
Ah, eu tô dizendo, não é só apanhar não, amigo, eles também sabem manter, pau que dá em Francisco, dá em Chico também, viu, os franceses deram uma bela butinada, o Kone tá amarelado, canhão.
Prefeitura vai alargar todos os viadutos do anel e a obra do primeiro navio expressa já começou. Também terão duas novas áreas de escape a trabalho da Prefeitura de BH. A Prefeitura de BH não para. É falta aqui na esquerda. Canali, o Maurício está ali para a bola. O Canali está aqui para bater. Maurício está pedindo lá do outro lado. Bola levantada para a área. Sai o goleiro para fazer a catada. Não vai chegar nunca. Tem manha na equipe da França, Thiago.
É, e o Paraguai esforça. Você vê que tem muita luta, mas do meio para frente é uma tristeza, né, canhão? Sozinho para cabecear, rapaz. Escolheu o companheiro na área. Ele cabeceou na mão do goleiro francês. 1-0. Mais um sul-americano indo embora. Os paraguaios estão perdendo aqui na Filadélfia. Informando Gerdau, Antônio Carlos.
Esse é Thiago Reis, o repórter do seu nome, do seu bairro, na sua quinta consecutiva Copa do Mundo. Tentava atacar a seleção do Paraguai. Maurício pediu falta nele, Thiago.
É, o juizão não quer entrar na conversa, não. Ele quer jogo, canhão. Quer jogo. Reta final aqui na Filadélfia. Vai a França em busca do segundo gol.
Você ligado na Itatiaia, tá em Belo, tá no 610 ou tá no 95,7? Tá na Rede Itasete, cobrindo todo o território mineiro e muito além dele. Esportes é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Quase 38 minutos, anunciando para segunda-feira a cobertura da Copa do Mundo. Jogo 4 da tarde em Dallas, hein? Pedro Abílio vai transmitir Portugal e Espanha. Mais tarde tem Estados Unidos e Bélgica, com o Calhão, com o Timaço Itatiaia. Você ligado na emoção do futebol, tá cortando lá na direita outra vez. A defensiva do Gustavo Gomes do Paraguai mete a bola pelo meio. Ela volta por aqui, ficou ali pelo meio. Vai buscar outra vez a seleção da França. Chega na cobertura o Cabadiero para parar o lance. Era um ataque promissor. Vai mexer a França daqui a pouquinho, hein, Thiago Reis?
É agora, tá vendo o camisa 24, Cherki. Que, aliás, se desentendeu com o técnico Didier Deschamps no último jogo. Cherki está querendo a vaga de titular, mas durante toda a Copa do Mundo esteve no banco de reservas. E hoje não foi diferente, mas saiu Dembélé, número 7, para a entrada do Cherki, jogador do Manchester City. Craque de bola, viu, Canhão? Cherki tem a 24. É a segunda alteração do Didier Deschamps na seleção francesa. Informando o grupo, Herculano.
Na canhota do E tentava passar Velasquez, tomou a bola dele. Telesaúde Betim amplia consultas especializadas e acelera o atendimento na rede pública. Alô, você de Betim, ouvindo a Itatiaia. Bola vem pro lado esquerdo para Dinier, carregou, abriu para Doê. É lá pelo lado canhoto, ele domina a bola. O Rabiot tá ao lado dele, Olise pelo meio. Ele rolou a bola aqui pro Cherki, a primeira dele no jogo, lançou para Olise. Olise devolveu para Cherki, bico da área na direita, devolveu para o Olise. De volta pro Cherki, de volta pro Olise. Eles vão ficar tocando a bola para lá e para cá, do um pro outro, do outro para um. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. O banco que valoriza quem nunca tira seu time de campo. A bola vem lá pela canhota, está dominando outra vez a seleção francesa, vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Dinier domina, abre a bola no meio para Mbappé. Ele vai soltar mais atrás para Saliba, já virou lá no meio, da esquerda para Koné. Vai tocando a bola de Mbappé para Saliba, para o Upamecano. Na marca de 40, ele vai fazer a abertura para Cherki. É na ponta direita, Alonso na marcação. Vem também uma dobra por ali. Tá caindo Cáceres para ajudar. A bola ficou pro camisa 5, que é o Condé. Condé rolou pelo meio, Rabiot dominou, abriu para o Dinier. O dueto aberto lá pela ponta canhota. Prende a bola, soltou a redonda, vem tocando do Ed, volta pro Dinier lá pelo lado esquerdo, tá tirando a defensiva paraguaia, toca no francês e vai pela linha de lado. E atenção, torcedor, hora certa em Belo, são 7:50, são 6:50 aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos. Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo, 40, quase 41 da etapa final. Placar da KTO foi mexido. É Mbappé, o 10 da França, de pênalti a 24. 1 para a França, 0 para o Paraguai.
México, Canadá, Estados Unidos, Antônio Carlos.
Júnior Alonso invadiu na esquerda, mandou de canhota, errou por pouco, Thiago Reis.
É que ele não definiu se era um cruzamento ou um chute ao gol, né? Ficou pelo meio do caminho nas duas ocasiões. Então a bola saiu pela linha de fundo, finalzinho. A França, hein? Vai confirmando o seu favoritismo. Vence mais uma na Copa do Mundo sem tomar gols, a França no Mundial. Em, aqui na Filadélfia, Canhão. Já são agora 7:50 em Belo Horizonte da noite, 6:50 aqui. Continuamos com 38 graus de sensação térmica, Antônio Carlos.
Calço, terça-feira, a seleção da casa, a seleção dos Estados Unidos vai enfrentar a Bélgica. Esse jogo em Seattle, 9 da noite, o Canhão vai transmitir com o primeiro time do rádio. A bola vem lá na esquerda, virada era pro Lise, tirou a defensiva paraguaia. Vai ficar a bola pelo meio, Cubasa sobe para cortar. Prefeitura de Betim, futuro para todos. É Copa do Mundo, emoção amanhã. Amanhã tem o Brasil, é para passar, hein? Brasil. É para se classificar, Brasil. É para avançar, Brasil. Bola rola 5 da tarde no MetLife Stadium. A jornada começa às 2. É nosso! E ele vai gritar os gols do Brasil amanhã. A bola vem para o Cubas, dominou para a seleção do Paraguai. Ele vai fazer abertura para Alderete lá pela direita, para Velasquez, digo, lá pela direita. Carrega a bola e já perderam. Voltou para Doer, dominou para Mbappé. Mbappé dominou. Olise vai pelo meio, Cherki vai pelo comando. Mbappé dominou, bateu, defendeu o goleiro Gil. Voltou para Olise, aqui do lado direito, vem carregar outra vez a seleção francesa. Foi uma boa. Bumba, Cláudio Rezende!
Foi, do jeito que gosta o Mbappé. Foi quente, hein? Goleirão fez o que pôde, fez a defesa. 1-0, França, Canhão.
Hoje aquela limonada com Strawberry, viu? Alan Carvalho, nosso engenheiro. E claro, ele é o nosso 10, 10, 10 da técnica do Rádio Esportivo do Mundo. Hoje vou tomar um latão de limonada, viu, Thiago Reis? No app da KTO você joga com mais confiança. Acesse a loja de aplicativos do seu celular. Baixe o app KTO, proibido para menor de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. A bola fica na defesa. O Saliba devolve para o goleiro. Manha, Manha domina. O Manha trabalha a bola aqui na direita para o Palmecano. Já tô querendo, é o segundo da França logo para matar essa história. A bola voltou para o Manha, ele dominou. Trabalha o goleirão de amarelo da seleção francesa de canhota. Ele manda a bola para o campo de ataque. 44. Etapa complementar. 1-0 para a França. Bola volta. Olha o ataque lá pela direita. O Maurício abate. Foi o Maurício. A batida de fora da área foi ele mesmo, o Thiago.
É, o brasileiro naturalizado, revelado no Cruzeiro, Maurício. O Antônio Carlos, lembrando que a França vai enfrentar Marrocos na próxima fase. Seleção marroquina também avançou neste sábado. Venceu o Canadá 3-0. Primeiro anfitriã a deixar a Copa do Mundo, a seleção canadense, Antônio Carlos.
Piquetito acompanhando o Maurício, veio, meteu a bola na área, ela é afastada para fora, voltou aqui do lado canhoto, vai ficar para Júnior Alonso, tenta ali com o Cherki de cabeça. Júnior Alonso pintou o acréscimo do jogo aí, Thiago. 10 minutos, tem emoção, olha a bola para a direita, tentava a seleção paraguaia, vai ficar para Rabiot, cortou, virou para Olise. Olise dominou para a França, Mbappé escapou, Doué escapou lá pela ponta, Mbappé vem aqui pelo centro, carrega Doué, dominou, bateu, foi travado dentro da área, afasta de perna direita, Júnior Alonso, corta na hora H o ataque francês. A bola está voltando pelo meio campo, Rabiot está dominando, ele prefere voltar no seu campo defensivo. 45 minutos e 45. A prefeitura de BH vai alargar todos os viadutos do anel. E a obra do primeiro, na Via Expressa, já começou. Também terão duas novas áreas de escape. É trabalho da prefeitura de BH que não para. Bola fica ali pro ataque da França. Tem uma falta ali da intermediária. Tem alguém aí para mandar e chamar o canhão, Cláudio Rezende?
O Rabiot costuma estar de longe, né? O Mbappé também. Detalhe, viu, Canhão? O Thiago falava aí, quarta de final, França contra a seleção de Marrocos. Eles se enfrentaram na última Copa, nas semifinais. Deu França 2-0.
É uma falta que o Olinzi toma a posição, faz Senai, faz o passe perfeito na provisão, Olinzi bateu para Koundé, Koundé abriu para Cherki aqui na direita, Júnior Alonso na marcação, vem também o Canali para marcação, Cherki não passa pela marcação, corta aqui na esquerda, não é o Canali, foi outro que tirou a bola ali, mandou para o campo de ataque da seleção paraguaia, e vai ficar para o Pamecano. Esse beck é muito firme, hein? É do Panzi o Pamecano. E aí a pressão da do Paraguai aqui na esquerda, o enroscou por ali, o Koundé chegou pra cima do Ávalo, o Ávalo já tinha pitado e deu, é pra França, Thiago Reis.
Rapaz, mas o juizão tá deixando o bambu gemer, viu? O Pamecano agarrou o Ávalos, que quase arrancou a camisa do Pamecano, depois ele deu um ipum. no zagueirão francês. Te falei, para derrubar, só se for no jiu-jitsu, no judô. Caiu o zagueiro francês. O árbitro do Uzbequistão marcou a falta. 1 a 0 França. Informando o Guerdal, Antônio Carlos.
Unimed BH, 55 anos. O nosso tempo é feito de cuidado. Edu Panzi, que Copa faz o Upamecano, hein?
É um baita zagueiro, né, Canhão? E ele tá cercado de grandes jogadores. Zagueiro da França, ele vai além do defensor, né? Como hoje, ele foi construtor. Tanto ele quanto o Saliba passaram o primeiro tempo tocando na bola. Foram os que mais tocaram na bola. Aliás, a França tocou muitos passes. Foram quase 700 passes até agora no jogo. E tem muito desses dois zagueiros.
E volta Cherki com a seleção da França. Júnior Alonso chegou. Júnior Alonso disse, não, eu não toquei para a linha de fundo. É escanteio. Vem a França e vem com ela, Cláudio Rezende.
É, mas tocou, né? O último toque foi no Alonso pela direita aqui, o Cherki. A França quer mais um para matar o jogo, Canhão.
Vamos até 55 minutos, é escanteio, é aqui na ponta direita, quem vem lá é o Lise, vai bater o escanteio na ponta canhota, a favor da seleção francesa, quem sabe pode vir o segundo gol, o gol fatal para liquidar de vez o jogo, para não correr nenhum risco. O Lise toma a posição, reclama muito ali com bandeira. O Lise, você quer fazer o segundo gol? Esquece tudo isso, você está alegando que tem um próximo ali, que é o da 24, é o Cabadeiro, está muito perto. Rafael, ele bate a si mesmo, ele bateu para Doê, Doê dominou, Cabadeiro na marcação, bola voltou pro Lise, levou no pé canhoto, empurrou pelo meio, vai ficar para Maurício, corta a pelota, vai armar o contragolpe, o Paraguai, olha a bola virada aqui para a esquerda, foi tirada por ali do Galarza, foi pro lado, é lateral.
Acertaram o Condé fora do lance. Acertaram o Condé, é o Galarza, ex-Vasco, Canhão. Torcedor que acompanha mais atentamente o futebol brasileiro vai se lembrar, passou no Vasco uma passagem desastrosa. Na corrida ali, ele deixa o braço, ele já tinha feito o mesmo com o Mbappé no primeiro tempo. O jogador francês dá uma baita de uma valorizada também, né? Agora estão se jurando ali. É, a França tem muito mais a perder, né, Antônio Carlos? A França tá avançando a próxima Copa do Mundo. Os paraguaios já sentem esse finalzinho, já vira clima de Libertadores. Tudo pra cima da canela é cotovelo agora, viu, Canhão?
Verdade, amanhã 6 da manhã, Nat Filza com tiro de meta. 1 da tarde, Emerson Romano, Domingão Esportivo a partir de 2, 3 horas de pré-jogo na Itatiaia. 5 da tarde, a bola rola para Brasil e Noruega no MetLife Stadium em Nova Jersey. A bola tá voltando aqui para o Canali, Canali dominou, pé canhoto, levantou bola, meteu pra área, sai o goleiro, olha a cabeçada do Ginier pra trás, quase o Mané fazer uma gracinha por ali, manha, manha, fez uma manha por ali, Thiago.
É, ele pega muito, goleiro do Milan, da Itália, tá muito seguro nesse Mundial. A França agora vai usufruindo, esperando o final do jogo, a França avançando na Copa do Mundo, 1 a 0, informando o Banco Mercantil.
Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo, vamos chegar a 51 minutos da etapa final. O placar da Cateola vem do E, lá pela canhota, a França vence para 1 a 0, pode matar o jogo. Mbappé bateu, defendeu o goleiro Gil, bateu o Mbappé, defendeu o goleiro, essa não entra, o Claudio.
Duas defesas na sequência e duas defesaças do Gil, hein? Paredão, só não parou o Mbappé no pênalti, mas agora duas vezes, e não é fácil, hein, Canhão, pega duas dessas cara a cara com o Mbappé.
E agora meteram o pé ali no Galarza, subiu um cartão amarelo para um francês. Confesso que daqui não consegui pegar, viu, Thiago?
O Lise, ah, revidou, né? Esse aí é o que eu disse. Uma tava apanhando, agora revidaram. Ele deu uma no Galarza, o jogo tava parado, o Galarza também deu uma barulho. Ô, Canhão, olha aí, todo o time do Paraguai na área. Quem sabe, hein, Canhão? Quem sabe o empate?
Eu quero prorrogação. Falta batida, bola erguida lá na área, vai aparecer do El fora da área, tirando a bola. 52 minutos, a mais 3 minutos e vai acabar o jogo. A França está avançando, será adversária do Marrocos. É claro que vai ter transmissão da Itatiaia. Olha a bola na área. O Saliba deu uma chocada. ainda meteu para escanteio, Thiago.
É, mas tem crédito, né? Tem crédito. O zagueirão francês, canhão, canhão. Já pensou? Bora, Paraguai.
Aquela bola vadia, hein?
Ah, aquele gol lagado, né, garoto? Olha lá. A vida pra batida, o Maurício, André Carlos.
Ô, Maurício, faz olímpico, Maurício. Já teve empurrão lá na área. Gustavo Gomes vai reclamar com a pegar o Galarza, ô Thiago.
É, o Galarza bateu o jogo todo, né? Agora a turma tá tentando descontar nele. Ele é folgado, viu? Folgado. Tá ali encarando até o juizão. Vambora pro jogo.
Claro que ele não entendeu, Galarza não entendeu nada que o árbitro disse. Olha o escanteio batido, bola erguida nas mãos do goleiro francês. Ô Thiago.
É, sem pressa. Amanhã agora espera a reposição, França vence 1 a 0, empurrando o Gerdau.
Lá pela canhota, Dinhê começa, 53 minutos, etapa complementar. Olha a bola do Duê, lançou para o Mbappé, lá pelo lado canhoto, a marcação ali do Cáceres para cima dele. Ele levou para ali de fundo, para a bandeira de escanteio, tenta passar pelo Cáceres, não passa, vai pro chão, cai o 10 da França, lá perto da bandeira de escanteio, é lá na canhota do outro lado, Cláudio Rezende.
É, o Mbappé colocou na frente, o Cáceres não teve outra solução, né? Derrubar o Mbappé, falta o Mbappé dar um sorrisinho ali pro árbitro, queria cartão amarelo. Mbappé, França na frente, 1 a 0. Agora é França e Marrocos na próxima fase, o bicho vai pegar ainda.
Um minuto mais e vai terminar o jogo, a não ser que o árbitro acrescente algo mais. A falta batida voltou pro Mbappé, levou na bandeira de escanteio, chegou o Galarza, meteu o pé nela, é escanteio, é isso, Cláudio?
Escanteio, chegou o Galarza. E o Mbappé sorri para ele, o Galarza tá nervoso, é escanteio pra França.
Última tentativa, 54 minutos e meio. Vai terminar o jogo. Vai acabar o jogo. É lá pela canhota. Escanteio rapidamente batido. Bola tá lá pelo lado canhoto. É para a seleção francesa. Não domina. Vai cortar o Cáceres tirando lá pela direita. E perde a bola. Ela voltou pro Duê. Duê carrega, leva a bola pra linha de fundo. Entra o Cáceres, entra Maurício. Maurício perde a bola, reclama falta. Arbitragem para, é falta na defesa da seleção paraguaia, Cláudio.
É bola para a seleção paraguaia. Vai terminar, né, Canhão?
Vai terminar, é só o goleiro mandar essa bola, acabou! A França avança para as quartas de final.
Que de fato deixou o pau cantar, né, rapaz? Ele deixou o bambu gemer o segundo tempo inteiro, não coibiu nada. Os franceses correm para sair do bolo, que um cartão aí prejudicaria eles. É festa francesa na Filadélfia, Antônio Carlos.
Valeu, quinta-feira, dia 9 de julho, 5 da tarde em Boston, tem Marrocos e França. E ele vem aí, ele vai comandar o final da nossa jornada, a vitória francesa. Eu gosto dessa vietinha dele. Ele é...
Vamos nessa, Canhão! 8-5 em Belo Horizonte, 7-5 na Filadélfia, deu França! A França segue na Copa do Mundo! Paraguai foi guerreiro, mas não deu, não conseguiu. O gol de pênalti do Mbappé, capitão da França, que agora é artilheiro junto com o Messi. 7 gols para cada um. Artilharia, o bicho está pegando na Copa do Mundo. Edu Panzi, melhor em campo nesse França 1, Paraguai 0, Edu.
Ô Cláudio, não foi um grande jogo individual de quem a gente esperava, né? Dos franceses. Para mim, o melhor da França foi o Doué, que entrou
e mudou o jogo com dois lances, entre eles o do penal. Mas quem fez o diferente no jogo, quem foi acima da média individualmente no jogo no segundo tempo, foi o Gil, Orlando Gil, que parou o Mbappé cara a cara duas vezes. Fora os chutes de fora da área da seleção francesa. Para mim, o goleiro paraguaio, Gil, o melhor em campo.
Tá aí, goleiro paraguaio. Poderia ter sido pior, então, né? Na análise aí do Edu Panzi, Gil é o voto do Edu Panzi. E você, Thiago Reis?
Entrou e mudou o jogo. Doe, ele decidiu, viu, Claudio?
Bom jogador. Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Começou titular na Copa, agora tá aí como opção no segundo tempo. E você que narrou o gol do Mbappé, quem foi melhor em campo, Tenhão?
Eu normalmente gosto de prestigiar quem faz o gol, por causa do Mbappé, mas eu tenho que acompanhar o Edu Panzi, porque se não é o goleiro Gil do Paraguai, o Mbappé teria feito 3 gols, ele fez 1, teria feito pelo menos mais 2, assim, cara a cara com ele. Melhor jogador foi o goleiro de amarelo da seleção do Paraguai, o Gil. Ele tem que receber um especial aí por esse jogo. Gil, não vou deixar nada empatado, Cláudio.
O Cláudio Rezende, mas bom mesmo, o melhor é o Canhão, que tá dançando Free From Desire aqui no estádio. Você tem que ver que cena maravilhosa. Canhão se soltou.
Já tô daquele jeito, né, Cláudio? 40 graus de temperatura, vamos soltar!
Hoje, então, é limonada com strawberry, é isso?
É, limonada com morango. É, essa é o Alan Passos que me ensinou. Fiquei viciado. Não bebo latão, só se for de limonada.
Aí, loucura. Vamos seguindo, pós-jogo na Itatiaia. 8-8, deu França. França e Marrocos agora, hein, galera? França e Marrocos. Quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 9, 5 da tarde em Boston. Já temos a primeira definição, primeiro duelo de quartas de final. Ainda tem muitos jogos pela frente dessa fase, oitavas de final amanhã. É a seleção brasileira contra Noruega. Edu Panzi, esse jogo truncado, poucas chances de gol. Paraguai segurou até onde pôde. Eu vejo aqui agora o Gustavo Gomes chorando, goleiro, o capitão do time, né? Zagueiro do Palmeiras. Os paraguaios foram guerreiros hoje, hein, Edu?
Hoje, contra a Alemanha, foram muito guerreiros, souberam se defender. Aliás, Cláudio, hoje não teve gol com bola rolando. O Paraguai segurou a França. Não teve gol do Mbappé driblando, tabelando. Não teve gol de arco, de chute de fora da área do Dembélé. Não teve assistência do Olis, porque o Paraguai se defendeu muito bem. Foi muito valente. Eu acho que o povo paraguaio pode estar muito orgulhoso da sua seleção, que se classificou em terceiro no grupo D, eliminou a Alemanha e encarou a França, cara. Perdeu apenas por 1-0 de uma França que estava passando o rolo compressor em todos os adversários, e o Paraguai foi segurando até o lance do pênalti. E que foi pênalti, né? Do Diego Gomes para cima do Doué, que tinha acabado de entrar. Ele dribla e aí a área protege o atacante. Ao toque, o Mbappé bateu muito bem, tirou o Orlando Gil e fez 1-0 para a França. Que no segundo tempo é que conseguiu criar, que obrigou o Gil a fazer duas defesas, duas grandes defesas em chutes de fora da área, e aqueles dois lances em seguida, uma defesaça no primeiro chute do Mbappé e outra defesa espetacular já caído no rebote do próprio Mbappé. Aliás, foram essas as finalizações da França no jogo. A França passou o primeiro tempo inteiro sem chutar no gol. O Gil, goleiro paraguai, não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. É verdade que o Manhã também não trabalhou o jogo inteiro praticamente. Mas era a proposta de jogo paraguai. A França avança, segue como a melhor seleção, o melhor futebol da Copa do Mundo. Mas fica o recado. Há como parar os franceses, pelo menos com bola rolando. Eles precisaram de uma penalidade máxima para eliminarem a fraca seleção do Paraguai. Gente, e a fraca mesmo, com todo respeito, a gente conhece o Paraguai como poucos. É uma seleção frágil. É frágil na eliminatória sul-americana. É frágil na Copa América. E é frágil na Copa do Mundo. Mas foi muito valente. Foi corajosa. Não foi uma seleção fofa como a Suécia. Na hora de chegar junto, na hora de cantar o pau, o Paraguai cantou. Na hora de defender com garra, o Paraguai defendeu. Mas é a França. É muita qualidade. Se você marca o Mbappé, sobra o Olise. Se você marca Mbappé e Olise, sobra Dembélé. Se você marca Mbappé, Olise e Dembélé, sobra Barcolá. Se você marca Mbappé, Olise, Dembélé e Barcolá, sobra o Doué. E o Doué deu conta do recado, sofreu o pênalti, o Mbappé bateu e marcou. A França segue na Copa. O time dos monstros, Claudão, segue na competição. E agora vai duelar contra a boa seleção marroquina, que hoje parece ter perdido o seu artilheiro, o Saibari, que saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, chorando e com uma lesão. Mas pode ter certeza, vai ser um grande duelo, um grande jogo, de uma escola africana, mas que tem muito da França, o Marrocos, diante da melhor seleção do mundo, a França. Os franceses seguem na Copa do Mundo. O Paraguai dá adiós à competição.
Impressionantes 14 gols, Edu, fez até aqui a França em 5 jogos na Copa do Mundo. Você falou bem, 3 gols no Senegal, foi 3-1 na estreia, 3 gols no Iraque, 4 gols na Noruega. Noruega, é verdade, poupou uma turma ali, não era todo mundo em campo, mas 4-1 França, 3-0 na Suécia. Quem dificultou mais para a França foi o Paraguai. E se ontem teve muita gente que deve ter pensado, né, Edu, dá para ganhar dos atuais campeões do mundo? Porque Cabo Verde dificultou e dificultou demais para a Argentina? Dá para complicar a França também, não, Edu?
Precisa competir. Precisa competir muito. Precisa de um altíssimo nível de concentração. Mas, acima de tudo, Cláudio Rezende, precisa se defender bem. Contra a França, primeiro você precisa se defender muito bem. E depois tentar machucar, tentar incomodar. O Paraguai não teve força para atacar, para incomodar. Do meio para frente, o Paraguai é muito ruim. Não tem ponto, só tem centroavante, não tem velocidade. Mas do meio para trás, os caras foram muito machos. O Paraguai foi muito macho do meio para trás, encarou, se defendeu bem. Mas o futebol costuma premiar os melhores. E no lance do Doué, no lance espetacular do um contra um, ele foi driblando um, dois, e no terceiro o Diego Gomes acabou parando com falta, e falta dentro da área é pênalti. Quase que a França para Paraguai, mas não deu. Mbappé marcou de penal e a França não para. Ela segue na Copa do Mundo. Quem para é o Paraguai, Cláudio Rezende.
É, Paraguai vai embora para casa. O Almirón joga no Atlanta United. O Almirón, que é bom jogador, camisa 10. Deve ter agora o Júnior Alonso como colega dele. O Júnior Alonso que já se despediu do Atlético e que vai definir o seu futuro a partir de agora, né? Com o fim da Copa do Mundo, o Júnior Alonso já tá
para os Estados Unidos
para acertar essa situação aí, né, Edu?
É. Aliás, do lado do Júnior Alonso, você me acompanha, a gente tá junto todo dia, Cláudio. Eu bato na tecla. Defesa é sistema, não é peça. Uma boa defesa de um time é composta por um bom sistema defensivo, por uma boa organização defensiva. Se você tem bons zagueiros, você pula etapas. Mas um bom sistema, ele vai além de peça. E hoje, o Júnior Alonso, contestado e com razão nos últimos anos no Atlético, hoje o Dembélé não jogou para cima dele. E o Cherki não jogou para cima dele. A França conseguiu o lance do pênalti pelo outro lado, com o Doué, porque o lado do Júnior Alonso não deu brecha. Porque o sistema defensivo paraguaio funcionou. Defesa é organização. Você monta uma boa defesa com jogadores medianos. do meio para frente, a qualidade fala mais alto. E o Paraguai não tem. A França sim.
Vamos ouvir o goleiro. Foi eleito o melhor em campo pela Itatiaia, tá falando aqui na saída do campo, Gil. Goleiro do Paraguai. A gente tem o áudio aí do goleiro Gil, que conseguiu boas defesas. Hoje,
ô, Cláudio,
vai trazer então a participação dos jogadores aqui no pós-jogo. Ele foi muito bem no jogo.
O Gil foi herói contra a Alemanha, né? Pegando pênalti, fazendo defesas nos 90 minutos mais prorrogação. E hoje, cara, hoje não teve culpa. Agora sim, parece que tá falando, né, Cláudio?
Eu acho que ele tocou, obviamente, mas bueno, por algo cobrou. Mas bueno, Paraguai está com a frente em alta, Paraguai de volta.
Obrigado. Aí, então, o Gil, finalzinho ali, falando que agora continuar trabalho, né? Vocês falavam durante a transmissão, porque o Gil apareceu muito bem nessa Copa do Mundo. Há um tempo atrás, tinha o Gatito Fernandes, né? Como goleiro, que virou reserva, e o Gil tomou conta do gol da seleção paraguaia. Então tá aí o Gil, que você destacou, né, Edu? Contra a seleção da Alemanha, pegou pênalti, já tinha ido muito bem no jogo. Eu transmiti essa partida com o Piquetito na Itatiaia. E o Gil foi um dos destaques dessa seleção do Paraguai na Copa, com certeza, né, Edu?
Sem dúvida nenhuma. Ele que é goleiro do San Lorenzo, da Argentina. É uma equipe tradicional da Argentina. E o Gil tá lá. Joga Copa Sul-Americana, joga Libertadores. Aparece pouco, né? É por isso que a Copa do Mundo é espetacular. A Copa do Mundo, ela tá aí pra isso. Pra fazer jogadores aparecerem, chamar atenção. Você pode ter certeza, Cláudio, que o mundo olhou diferente pro Orlando Gil nesses dois jogos contra europeus poderosíssimos, contra a tetracampeã mundial Alemanha e contra a França. O Gil, ele fez grandes partidas e você não tenha dúvida, chamou a atenção do resto do mundo. E aí o São Lourenço vai ter que fazer um esforço para segurar o seu goleiro, que hoje viveu mais uma grande tarde / noite nos Estados Unidos.
Muito bem, tá aí o Edu Panzi, 7:18. Eu vou querer saber do Edu Panzi daqui a pouquinho sobre o Brasil para liberá-lo. Mas vamos até Nova Jersey. O Wellington Campos acompanhou há pouco, teve entrevista do Ancelotti. Amanhã tem o Brasil, hein? A França já passou. Marrocos já passou. Amanhã o Brasil contra a Noruega. Alô, alô, Wellington Campos.
Alô, amigos da Itatiaia, voltamos aqui de Morniston. Já estivemos lá no estádio do jogo de amanhã, né? O MetLife Stadium, onde a seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti e o meio-campo Bruno Guimarães apenas conversaram com os jornalistas brasileiros e estrangeiros também. O Bruno Guimarães foi questionado, até tentando descobrir quem vai jogar, se é o Danilo Santos, se é o próprio Gabriel Martinelli. O Ederson Silva foi citado na coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Ele foi questionado: e aí, você vai jogar mais adiante, mais atrás? Olha o que ele respondeu.
Acho que muda dependendo quem vai jogar. O Mister treinou todas as possibilidades. Acho que eu não posso nem te contar muito para não dar muito spoiler, mas obviamente muda a minha função dependendo de quem for jogar. Se for alguém mais ofensivo, óbvio que eu vou ter um papel um pouco mais defensivo nesse jogo para recompor. Então vai depender da opção que o Mister vai optar.
Bem, pela resposta do Bruno Guimarães, a gente está apostando aí que Martinelli, Gabriel Martinelli, deverá ser o escolhido do técnico Carlo Ancelotti. Informando, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Aí, Wellington Campos falando, e as informações são essas mesmo, né, Edu? Dos últimos dias, o Martinelli à frente nessa disputa para ser o substituto do Lucas Paquetá na seleção brasileira. Eu acompanhei no intervalo você dizendo, né, Edu, que até você faria opção pelo Danilo Santos do Botafogo, mas o Martinelli jogou mais, me parece, à frente aí nessa lista do Ancelotti para jogar, né, Edu?
tem mais minutos, né? E eu acho que, olhando pro adversário, a Noruega, ela tem uma cintura dura lá atrás, né, Cláudio? E aí você colocar um ataque mais poderoso, uma dobradinha pela esquerda, com Martinelli vindo, tendo o Rayan pela direita, com Bruno Guimarães articulando esse time, com o Matheus Cunha se movimentando, flutuando lá na frente, eu acho que pode dar bom. Tem que tomar cuidado com a recomposição defensiva, porque o Casemiro costuma voltar, correr para trás sozinho, né? E ele já é muito lento. Por isso a minha preferência pelo Danilo, para dar mais equilíbrio. Mas talvez o Ancelotti esteja pensando em desequilibrar ofensivamente desde o início. Eu acredito até, passando o Brasil pela Noruega, enfrentando o México ou Inglaterra, e sem o Paquetá, aí talvez ele repense. Ele deixa o Brasil um pouco mais equilibrado. Mas é jogo a jogo. E o próximo jogo é a Noruega, amanhã, no MetLife Stadium, que promete uma temperatura mais amena, 31, 32 graus de máximo. Porque aqui, Cláudio, em Filadélfia, nesse momento, 37 graus, às 7h22 da noite. E está prometendo muito vento para daqui uma hora e meia e muita chuva. O tempo vai virar por aqui. Mas, ó, é um calor inacreditável. E a água, ela tá a temperatura ambiente. Você vai tomar água, ela tá com 40 graus. Não dá nem para tomar água, viu, Cláudio?
É, não dá. Fica difícil realmente. E um detalhe, né, Edu? Bom que vai diminuir a temperatura. E a meteorologia dos Estados Unidos acerta mesmo, né, Edu? Eles não erram.
E eles não erram.
Bom, porque é uma hora atrás, né? É uma hora mais cedo o jogo do Brasil em relação ao jogo de hoje da França.
Exatamente. É, então vai ser uma temperatura mais, entre aspas, amena, Brasil e Noruega. Porque hoje, cara, ó, eu bato palma de pé para os jogadores da França e do Paraguai, que correram barbaridade num calor inacreditável aqui na Filadélfia. Esses caras realmente são atletas de altíssimo nível de rendimento. É um negócio absurdo o que esses caras são capazes de fazer debaixo de um calor igual que a gente sentiu hoje. Mas foi legal, foi espetacular acompanhar a França, que é a melhor seleção do mundo. Foi muito legal ver essa seleção valente e corajosa do Paraguai, tudo isso de perto. É um prazer acompanhar jogadores como Mbappé, Dembélé, Doué, Olise de perto. E é um orgulho muito grande vestir a camisa da maior rádio do Brasil em mais uma Copa do Mundo. Vamos em frente, Cláudio Rezende, porque amanhã tem a maior seleção do mundo, a seleção brasileira. Se os melhores são os franceses, o Brasil segue sendo o único penta. A maior entra em campo amanhã e você ouve na maior do Brasil, na Itatiaia.
Com certeza, a Itatiaia é a única emissora de rádio do Brasil em loco hoje, na Filadélfia. Ontem também a única emissora em loco em Miami, para transmissão de Argentina e Cabo Verde. Lógico, amanhã grande cobertura da Itatiaia para Brasil e Noruega. O bicho vai pegar na Copa do Mundo. Para te liberar, Edu Panzi. Alguns jogos interessantes nessas quartas de final da Copa do Mundo. Nós vamos ter um Portugal e Espanha. Amanhã também, esse Inglaterra e México. Promete também, Edu.
Dá uma sorte esse tal de Pedro Abílio, hein? Só pega jogão pela frente. Portugal e Espanha. Olha, favoritismo para a Espanha. Mas aquele favoritismo 55 a 45. Não dá para desprezar esse timaço de Portugal. Cristiano Ronaldo fez um jogo épico contra a Croácia e a Espanha está melhorando. E Cláudio, eu tô depositando todas as fichas nesse México e Inglaterra, cara. Vai ser um dos jogos mais legais da Copa do Mundo, no estádio mais legal da Copa do Mundo, o mais emblemático, o Azteca. México invicto desde 1970 em Copas do Mundo. Na sua casa, no Azteca, diante de uma Inglaterra poderosíssima, com um dos grandes craques da nossa geração, Harry Kane. Vai ser um senhor jogo de futebol. E claro, a Itatiaia vai transmitir.
Logo depois do Brasil amanhã, com Piquetito, estaremos nessa. Para México e Inglaterra, bola às 21h. O Brasil mais cedo, 17h. Um abraço, Edu Panzi, e bom retorno à base da Itatiaia e Nova Jersey.
Vamos rasgar
essa rodovia espetacular. Cláudio, um abraço para você, um abraço para nossa audiência. E segue a Copa do Mundo na rádio, na maior rádio do Brasil.
É isso mesmo, segue em Itatiaia dando show na Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Vamos ouvir agora noticiário, boletim. Hoje não tivemos a turma do bate-bola por conta da transmissão de França e Paraguai. Vamos saber o Cruzeiro, porque hoje teve amistoso. A Itatiaia transmitiu com imagens na narração do Enio Lima, Cruzeiro contra o Defensor Sporting do Uruguai. Emerson Pancieri chega agora para falar as últimas informações do Cruzeiro, Pancieri.
Um abraço para você nos Estados Unidos, na cobertura da Copa do Mundo, na nossa jornada esportiva. O Cruzeirão mais lindo do mundo venceu a equipe do Defensor por 2-0. Teve gol do Caio Jorge, teve gol do Felipe Moraes e teve o Caio Jorge também no fim da partida dizendo que tá melhor fisicamente, não sentindo dores daquela pubalgia que o incomodou bastante no início da temporada e muito confiante para render bem com a camisa do Cruzeiro na participação dentro do Campeonato Brasileiro.